Oi, eu sou a Carol e esse é o especial Play Hack Empoderada Já Era a Tua Vó. Atenção, esse episódio contém descrição de violência.
Meu nome é Caroline Vargas Libstein. Eu nasci no ano de 1980, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Vacaria. Minha mãe já foi uma mãe, entre aspas, né, solteira, que eu não gosto desse termo, porque solteira não é, como é que é a palavra agora me
Estado
fugiu?
civil.
Estado civil, exatamente. Muito obrigada. Mas a minha mãe me teve sozinha, inclusive por isso ela foi para Vacaria, meio que fugida do meu pai. Meu pai não é que não queria me assumir, mas estava com aquele medo, muito jovens e tal. Eu tenho poucas lembranças, assim, eu não sou aquela pessoa que tem lembranças da infância de detalhes, né? Eu tenho flashes, assim, de algumas coisas que eu vivi. Eu me lembro de uma infância feliz. Por volta dos meus 12 anos, assim, entrando na adolescência, aí as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, assim. Meu pai trabalhava muito, sempre foi um homem muito trabalhador, muito honesto, mas não me via crescer, porque ele saía, assim, 4 horas da manhã para trabalhar, voltava meia-noite. E também foi numa época em que ele ascendeu financeiramente, então eu acho que tudo isso gerou muita coisa dentro da cabeça dele. E aí começou episódios assim de agressão, de violência verbal, que foram aumentando para violência física. E assim, isso foi o retrato da minha adolescência, assim, o meu refúgio sempre foi o colégio. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei. E eu acho até por isso assim, era uma maneira de eu me resguardar. Era estudando, ouvindo música, sempre foram as coisas que me salvaram daquele universo que eu vivia. Foi assim durante toda a minha adolescência, né? Muitos episódios. Eu sempre brinco que quando a gente tem filho, todo mundo diz: ah, tu vai descobrir como teu pai te educou, tu vai entender tudo. E é verdade, só que isso é pro bom e isso também é pro ruim. Porque hoje eu tenho absoluta certeza de que eu fui uma filha exemplar, sempre. Quando tu faz tudo que está dentro do esperado para uma sociedade, como eu sempre fiz, nem nos motivos dele, né, de pensamento retrógrado e tudo mais, não caberia isso. E mesmo assim, era por motivos assim de eu deixar o shampoo aberto, que ele dizia que ia evaporar, e eu sempre ficava pensando assim, mas o shampoo será que é feito de álcool, gente? O que que tem no shampoo que evapora? E eu ficava me perguntando, e tu tentando acertar, e mais ainda tu te atrapalha na vida, né? Quanto mais tu tenta te adequar a uma coisa que tu não sabe nem onde tu tá errando, mais tu vai realmente fazer algo em desacordo com o que te pediram. Eu comecei a perceber que era muito questão de ciúmes. Eu sempre odiei guarda-chuva, né? E hoje eu odeio mais ainda. Eu tomo um banho de chuva, mas eu não uso guarda-chuva, eu odeio. Eu saía de casa e ia para o colégio, mas imagina que não estava chovendo. Eu ia lembrar de levar uma sombrinha, porque talvez na volta, qual é adolescente que pensa nisso? Chovia, me molhava, chegava em casa molhada e ele ficava muito bravo. Depois, mais tarde, eu fui percebendo de que era uma questão assim de, claro, um zelo exagerado, distorcido, doentio, de ciúmes, né? Eu estar ali com roupa molhada, com roupa de uniforme branca e tal. E foi indo. Até que
Mas na época tu
chegou.
não te dava conta disso.
Não, não me dava conta. Eu me culpava totalmente. Ficava pensando assim, o que que tá acontecendo? O que que eu estou fazendo de errado? E eu sempre fiquei muito tentando me adequar. Tanto é assim que até hoje eu percebo coisas em mim que são resquícios disso que eu vivi, sabe? Por mais que eu tenha me curado em muitos sentidos, tem muita coisa aqui que marca a gente para sempre, né? Então eu tô sempre assim, desculpa. Nossa, tudo bem. Eu tô sempre tentando ajeitar, me colocando assim como, ai, meu Deus, será que foi eu que fiz errado? E às vezes eu não tenho nada a ver com a história e eu já me culpo. Por quê? Porque eu fui acostumado assim, pô, é sempre culpa minha. Então eu tô fazendo alguma coisa errada. Então eu sempre fiquei tentando me adequar, tentando muito agradar. Eu vivi muitos e muitos anos da minha vida, até eu acho que uns 5 anos atrás, eu vivi tentando agradar as pessoas. Eu sempre fui muito de falar as coisas, explosiva, até de brigar, mas na verdade, internamente, eu sempre fui muito de, ai, será que isso que eu fiz, se eu fizer, vão gostar? Será que se eu falar sobre isso, vão aceitar?
Buscando um
E
certo tipo de aceitação.
totalmente, totalmente, sempre esperando, sempre numa insegurança muito grande para tudo, para questão estética, para cortar o cabelo, para o que vai fazer profissionalmente, para algum pensamento, alguma ideia, seja o que for. Em todos os pequenos detalhes eu percebo isso na minha vida. E hoje eu já trabalho muito melhor, mas eu ainda assim, às vezes eu vejo assim, opa, tô escorregando para cá. não é por aí. Então, são coisas que marcam demais, né? Eu não me dava conta, me culpava demais. Tanto é que eu não culpava, assim, eu não tinha uma raiva do meu pai ou nem da minha mãe, porque muitas vezes as pessoas, né? Ah, mas a tua mãe não fez nada, mas como é que a tua mãe não te ajudava? Nunca tive essa visão. Ainda mais hoje, com o meu pensamento que eu tenho, a minha mãe era uma mulher que não pôde continuar estudando, ter uma profissão, com dois filhos pequenos além de mim. Então, tudo isso... Eu não posso dizer, ah, ela deveria ter feito. Ela fez o melhor que ela conseguiu fazer. Isso eu sempre tive muito presente para mim. Mas do meu pai, eu não culpava ele. Assim, a culpa, eu tô fazendo tudo errado. Pô, mas que filha é essa que não consegue entender o que o pai quer? Não consegue viver, tá tudo bem. E aí eu chego, desmonta tudo.
As pessoas que conviviam contigo, os teus amigos ou vizinhos, eles tinham alguma ideia? Eles tinham alguma visão externa dessa tua situação?
Nessa época, bem da minha adolescência, eu morava na casa da minha avó, né? Na verdade, assim, era o terreno da minha avó, um terreno muito, muito grande, lá no fundo era a nossa casa. Então, assim, a família do meu pai sabia. Às vezes tentavam conversar, tudo, mas aquela coisa assim de eu não tô vendo nada, não é comigo, fingiam que não estava acontecendo. Uns poucos episódios, assim, de alguma interferência a meu favor, assim, muito pontual. Às vezes até colocavam uma lenha na fogueira, assim, na verdade. E com os meus amigos, no colégio, assim, aí sim, era onde eu me abria mesmo. Eu chegava no colégio, às vezes eu tava machucada, ou chorando muito, ou, né, muito para baixo, não tinha como disfarçar aquilo. Então as pessoas, meus amigos sabiam, inclusive... Aquela coisa bem de adolescente, né? Vamos se juntar, os guris, vamos se juntar todo mundo, vamos dar uma surra nele, vamos dar uma lição. E aí a gente até fica pensando, né? Assim que muitas coisas acontecem. A gente nunca sabe o que se passa dentro de uma casa, dentro de uma família, né?
Mas chegou a acontecer alguma coisa de fato?
Em que
dos teus amigos te defenderem?
Com o meu pai, tu pergunta?
Isso.
Não lembro de nada, assim. Me lembro de muita indignação sempre, mas assim, de alguém chegar... a fazer algo com ele, eu não tenho lembrança.
E o corpo escolar ali, os professores, alguém ficou sabendo ou eles faziam vista grossa?
Não, nunca ninguém ficou sabendo. Até o dia em que eu saí de casa.
Como foi essa saída?
Eu tava namorando o pai da minha filha, tinha 17 anos para 18. Eu já tinha 18. E eu tava no colégio ainda, tava terminando o terceiro ano. No ensino médio. Eu namorava escondido porque ele não aceitava. Inclusive, ele tentou, né? O pai, é o pai da minha filha. Ele tentou conversar com meu pai para pedir a minha mão em namoro. Não rolou, né? E aí, sim, começaram ainda mais. A violência ficou muito mais cotidiana. Cheguei da escola, assim, cheguei em casa. E aí, meu pai deu uma crise, me agrediu. E a minha mãe estava no colégio. Porque tinha um menininho, colega do meu irmão, que tinha câncer. Estavam na capela da escola, fazendo uma reza lá pelo menino. E aí eu sabia que ela estava lá, fui pro colégio. Só que eu fiquei com medo da minha mãe voltar para casa. Olha a ingenuidade, né, da pessoa. Deixei um bilhete para minha mãe, dizendo, mãe, fui atrás de ti no colégio. E o meu pai foi atrás de mim de novo em casa, porque ele saiu bem brabo e voltou para me bater de novo. Chegou lá e encontrou só o bilhete. Fui pro colégio. O que ele fez? Foi pro colégio. Só que eu também tinha avisado... O meu então namorado. Então foi todo mundo pro colégio. Todo mundo se encontrou na porta do colégio. Eu estudava numa escola de freiras. As freiras, apavoradas com gritaria, confusão, acharam que estavam tentando me sequestrar. Me colocaram para dentro do colégio. Meu pai ficou na rua. E aí eu contei tudo, né? Aí eu abri tudo. Falei, olha, eu tô aqui, tô toda machucada, toda agredida, não sei o quê.
E até então ninguém sabia da escola.
Na escola ninguém sabia. Ninguém sabia, só meus colegas, assim, meus amigos, e mesmo assim os mais próximos. Muita gente só me olhava assim, ah, aquela ali é a chorona, sabe? Tá sempre triste. Ou ela tá rindo ou ela tá chorando, porque eu sempre fui muito de dar risada alta e tal. Ali todo mundo ficou sabendo, ficou meio assustado, mas ainda não existia uma questão política pública de violência contra a mulher, né? Era meio que aquela coisa, em briga de marido e mulher não se mete colher, em briga de pai com filho, então, é o pai é a autoridade máxima. O que a gente
não
vai
é
fazer?
Problema meu, né? Eles
não é
seguram.
Problema meu. Ai, gente, não, vamos conversar, vai ficar tudo bem. E volta para casa, conversa com teu pai, vai dar tudo certo. A gente vai rezar por vocês. E lá me colocaram eu no carro de volta com meu pai, né? Fui para casa e aí ele me bateu. Foi assim... uma vez que eu fiquei realmente muito, muito, muito machucado. Porque ele pegou a fivela de cinto, assim, bateu no meu rosto. E eu fiquei sem andar. Mas hoje eu vejo, não foi uma coisa assim da questão da violência física. Foi uma questão emocional, entendeu? Eu simplesmente perdi a força nos pés. De madrugada, ele saiu para trabalhar e eu fugi de casa. E eu fui
Como
embora.
É que foi a fuga?
Foi assim, eu peguei o telefone e liguei pro meu namorado e disse, olha, eu não tenho mais como ficar aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele também morava com a mãe dele. Ele disse, vem pra cá. E eu fui. E aí, quando eu fui, eu disse assim, eu não tenho mais como voltar, porque se eu voltar, ele vai me matar.
Daí tu não deixou bilhete, nada, tu só foi.
Não, eu falei pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu vou embora, eu vou embora. Desesperada. E eu lembro muito dos meus irmãos, principalmente meu irmão menor. Na época, ele tinha 5 anos. E ele vinha assim, ele dizia assim, por favor, finge que tá dormindo, finge que tá dormindo. Quando meu pai chegava, pro meu pai nem me ver, pra não correr o risco de gerar, né, alguma coisa ruim durante a noite. Então, eu fingia que tava dormindo, porque ele entrava no meu quarto pra ver. Então, assim, a minha mãe, ao mesmo tempo que ela não queria que eu saísse, ela não sabia mais o que fazer, sabe? Tipo, vai. E aí, eu saí e fui. Foi a primeira vez na minha vida que eu tomei um calmante. Aí eu realmente apaguei. Quando eu acordei, já era de tarde, assim, do outro dia, minha mãe com minhas roupas, tudo em saco de lixo, assim, que ela levou pra mim, né? Que ela disse, eu vou dizer pro teu pai que tu que pegou. Que ele não vai ver, porque senão ele pode fazer alguma coisa com tuas roupas, sabe? Sei lá o quê, na loucura, né? E assim, eu saí de casa, sem ter terminado a escola, né? Sem ter terminado o ensino médio. Que para mim era uma coisa muito importante, porque eu sempre fui realmente muito estudiosa. Sem perspectiva nenhuma, sem casa, sem trabalho, sem dinheiro. Por medo. E aí eu tinha muito medo de sair na rua, né? Porque eu tinha recém feito 18 anos.
E o teu pai sabia onde é que teu namorado morava?
Não, não sabia. Ele desconfiava mais ou menos, porque era meio no bairro, assim. Era meio perto. Então ele rondava. Na época ele tinha um carro Santana preto. E a gente ficava assim, um Santana, é um Santana, foge, é um Santana. Era horrível. Hoje eu dou risada, assim, é cômico, mas era trágico, realmente era trágico. Porque era um pânico, eu tinha muito medo dele me encontrar na rua. E nesse dia que eu saí de casa, eu realmente estava muito machucado. Quando eu acordei e tudo isso aconteceu, fui eu para a delegacia.
Que ano era isso?
1998.
Que se ainda hoje, a gente tá gravando em 2020, a gente sabe que uma mulher quando chega numa delegacia para registrar uma queixa de violência, a primeira pergunta não, mas o pensamento é, mas o que que tu fez para merecer? Mas exatamente. Que roupa que tu tava usando? Então, como foi isso naquela época?
Exatamente. Isso foi realmente um capítulo à parte e que transformou, na verdade, a minha vida no que é hoje, né? Mas a gente ainda vai chegar lá. Eu cheguei na delegacia, muito fragilizada, em primeiro lugar, assim, tá, mas como assim? O que aconteceu? Eu contei, nossa, tu tem certeza que foi o teu pai? Não foi um namorado por aí, alguma coisa assim? Hoje em dia, uma menina de 18 anos, muitas já são realmente mulheres feitas, né? Donas de si, donas do seu próprio nariz, sabem o que estão fazendo, o que estão pensando. Naquela época já não era assim. Eu, então, que vivia meio que numa redoma de vida, era menos ainda. Então eu fiquei ali, tipo, não, pedindo quase desculpas pro escrivão de polícia. Mandaram pro IML para fazer o exame de corpo de delito. É uma humilhação sem fim, né? Porque eles não têm um carinho contigo.
Como é o exame? Como foi para ti?
É assim, eles mandam tu tirar a roupa. Daí eles têm uma varinha, assim, sabe aquelas coisas de previsão do tempo? Assim, aqui no norte, isso, tipo aquilo, eles vão me olhando, assim, ah, aqui tem um hematoma, aqui tem um hematoma, aqui tem um hematoma. E aí eles vão anotando, me deram um papel no final, assim, lesão corporal leve. Eu falei, como leve? Eu tô toda machucada! Hoje, eu estudando, sei, mas na época, assim, lesão corporal leve, o que que é isso? Em primeiro lugar, não existia, né, a delegacia da mulher, não tinha a questão de Maria da Penha. Não tinha uma legislação específica para mulher, então era vala comum. Ia para onde? Ia para o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal. Aí teve o processo, meu pai foi condenado a pagar algumas cestas básicas para uma instituição e eu me comprometendo a não chegar nem perto da casa dele.
Ele não tinha que se comprometer a ficar longe, de manter uma distância?
Sim, ele tinha que ficar uma distância e por isso eu não podia quebrar e tipo, ah, eu vou lá visitar minha mãe e meus irmãos. Eu não podia, entendeu? Então eu fiquei impedida.
Quanto tempo levou até o dia que tu fez o exame e até sair essa sentença?
Ai, demorou um tempinho, acho que foi tipo 7, 8 meses, tanto que, passado o medo, aquele pânico inicial, eu com culpa, mais uma vez, falei, como eu vou colocar o meu pai num processo criminal? Fui lá tentar tirar a queixa. Só que aí ela já estava encaminhada, né? Já estava até com audiência marcada, não tinha mais como. Até que eu cheguei na audiência, assim, tipo, pedindo perdão pro meu pai, desculpa, mas eu não sabia o que fazer.
E foi só
E
na
ele.
audiência que vocês se reencontraram?
Foi só na audiência que nós nos reencontramos.
Como foi a reação dele?
Ah, ele me olhava assim com um ódio mortal, assim, de mágoa, de coisa, mas muito ódio, né? E eu muito em pânico. Eu vou te dizer assim, eu tenho também flashes desse dia, porque eu tava tão em pânico que eu não lembro muito, assim. Eu me lembro depois da audiência que ele tava entrando no carro e ele gesticulava, assim, gritava, assim, tipo, eu vou te pegar. Muita raiva. Tanto é que logo depois disso ele teve um infarto. E aí lá vai a Caroline de novo. Sou eu a culpada. Aí eu queria ver ele no hospital, ele não quis me receber. E assim passamos longos e longos anos sem se falar, sem nada.
Chegou a sair de Porto Alegre, né?
Saí de Porto Alegre. Apareceu uma oportunidade de morar em Santa Catarina, em Criciúma. Eu tinha muito medo realmente de encontrá-lo, dele me colocar para dentro de um carro, me levar de volta para casa, me fazer algum mal. Eu tinha muito medo. A minha vida era medo, sabe? Eu não tinha descanso, diversão. Eu estava sempre assim, olhando para os lados na rua, sempre muito assustada. Então eu queria me livrar daquilo, né? Eu queria viver. E aí fui embora. Morei lá durante 2 anos. Aí assim, eu encontrava minha mãe, minha mãe levava meus irmãos para eu poder vê-los. Uma relação que era muito próxima. Eu ajudei a criar os meus irmãos, assim, pequenininhos. Eu tinha 10 anos quando meu irmão do meio nasceu. E eu perdi aquilo de repente, né? E eles também me perderam muito de repente.
O teu
Então, a minha
pai
mãe ainda...
sabia que vocês se encontravam?
Carol, eu vou te dizer que eu não... Até hoje eu não sei. Hoje eu percebo, assim, que tem muita coisa que eles passaram que eu também não sei. Assim como eu passei coisas da minha vida que eles não ficaram sabendo, tem muita coisa que aconteceu ali que eu também não sei. Então tem muitas vezes que a minha mãe às vezes se contradiz. Eu não sei se para não me magoar ou porque talvez doa muito nela essas questões. Eu acho que raramente ele sabia, assim, talvez uma ou outra vez, mas ela não dizia, ah, hoje vou encontrar a Carolina. Isso eu tenho certeza que não, porque ele não deixaria, né? Ele sempre foi este homem que controla, ele que mandava em tudo. 6 anos depois, aí ele já sabia que eu e a minha mãe nos encontrávamos. Eles sempre tiveram um apartamento na praia. E ele dizia: não, a Caroline pode ir. E ele só ia aos finais de semana. Então eu ia durante a semana, aos finais de semana eu voltava para Porto Alegre e ele ia, para a gente não se encontrar. Mas ele sabia que eu tinha passado lá a semana. Ele chegava no sábado de manhã, tipo 11 da manhã, 8 horas da manhã, eu estava pegando o ônibus na rodoviária voltando para Porto Alegre. Era assim. Nisso, ele já estava até me ajudando. Ele tinha começado a pagar minha faculdade, porque eu tinha trancado a minha faculdade porque eu não estava conseguindo fazer. Numa dessas vezes, eu já estava com a passagem comprada para o sábado de manhã, com as coisinhas arrumadas para ir embora, porque ele ia chegar. Ele telefonou para minha mãe e disse assim: pede para Caroline ficar. Se a Caroline puder ficar, diz para ela ficar esse final de semana. Eu tremia, porque eu ficava assim: eu ficava entre uma coisa assim de saudade, de querer resgatar alguma coisa boa, de tentar construir algo bom, de medo dele fazer algo de ruim. Então era um misto de sentimentos assim, que é muito horrível. Vou enfrentar. Minha mãe, não, mas se tu quiser, vai embora. Se tu não quiser, eu não, eu vou ficar. Eu vou ficar. Isso precisa acontecer em algum momento da vida. Foi um momento assim de muita paz até, sabe? Porque foi assim, ele não me falou nada, eu não falei nada. A gente ficou chorando. Eu acho que uns 40 minutos abraçado. Foi bem forte, assim. A minha mãe chorou muito, porque eu imagino que ela, assim, naquela sensação de a minha família, eu quero resgatar a minha família, eu acreditei nesse projeto, né? Esse é o meu projeto de vida. Meus irmãos, né, tipo, nem entenderam nada, porque nessa época eles já levavam muito natural, porque eu tava sempre muito com a minha mãe, só não tava com meu pai. Então eles não, né, eles continuaram brincando ali, tipo, tá tudo certo, vamos fazer um churrasco. E aí foi tudo bem, assim, não teve assim, eu pensei que agora ele vai começar, o que que tu fez, me culpando. Não, foi tranquilo. Passou o final de semana,
Mas
aí
ele não
tipo,
te pediu perdão.
não.
Foi como
Não.
se nada tivesse acontecido, a gente só não
Como
se
se
deu um tempo.
é, só chorou, chorou, chorou. Passou o tempo e nada, nada foi dito. Absolutamente nada. Aí chegou no domingo, ele foi embora e começou a eu ficar mais perto e tal, mas eu sempre com os meus dois pés atrás, eu sempre com muito medo. Porque ele continuava sendo este homem controlador, ele que mandava, ele que tem o dinheiro, ele que coordena a família, ele que sabe o que é melhor, ele que, né, sempre gritou muito, sempre ganhou no grito as coisas, falando muito alto.
E ele estava pagando a tua faculdade na época.
Estava pagando a minha faculdade na época. E hoje eu vejo, assim, muito isso. Eu ficava muito, nossa, não, porque ele está pagando a minha faculdade. Não que não seja uma grande coisa, é claro que é uma grande coisa. Mas na questão financeira da vida dele, por exemplo, aquilo era praticamente irrelevante no sentido de valor pecuniário, assim, de dinheiro.
Ele tinha condições, né, de poder te pagar
a
faculdade.
Ele tinha total condição de bancar. E um pai pagar uma faculdade para uma filha é nada mais do que, né, um carinho, querer melhor para o teu filho. Não é nada sobre-humano. E eu vi aquilo como, meu Deus, depois de tudo ele ainda me paga a faculdade. Sempre eu me culpando. E aí eu fui cursar direito, exatamente por isso, porque eu cheguei e disse assim, eu vou colocar todos esses homens que fazem isso na cadeia. E foi bem por isso mesmo que eu comecei a faculdade, assim, depois até tive algumas desilusões, porque o meu pensamento sempre foi esse, assim, nisso eu engravidei. Aí foi aquele pânico, né, eu me senti assim, parecia que eu tinha 14 anos, como é que eu vou contar pro meu pai que eu estou grávida? Eu tinha 27 anos quando eu engravidei. Quase 10 anos depois de todo esse ocorrido. E mesmo assim, eu me sentia uma adolescente. Como é que eu vou contar? E realmente, né? Ele não esboçou. Ah, minha filha, vem cá, me dá um abraço, parabéns, eu vou ser avô. Zero. Ficou com uma cara, assim, de... Ah, tô nem tô trabalhando. Tem amigos meus que pensaram que eu tinha programado, porque eu terminei a faculdade e engravidei. Parecia que eu tive planejado, tudo bonitinho, mas que nada. Pelo contrário, porque foi uma época, inclusive, que eu já estava num processo já de separação. Porque a verdade é que o pai da minha filha mais foi uma tábua de salvação do que um grande amor. Não diminua a importância dele. Não é para qualquer um cara de 18 anos também enfrentar tudo que ele enfrentou. O meu pai armado, andando na rua, atrás, coisas horríveis. A gente já estava meio que num processo de separação, e aí eu engravidei. E aí vem aquela coisa, ah, vamos tentar, quem sabe agora, com o filho, vai ser tudo, tá tudo bem com o teu pai, vai dar tudo certo. Coisa nenhuma, né? Veio minha filha, ela nasceu e meu pai não foi no hospital ver. Aí eu fui para casa da minha mãe. Eu tive uma gravidez muito solitária, muito sofrida também, assim. Eu tinha muito medo, como é que vai ser? E aí, por essa questão do meu pai, né, mesmo ele voltando a falar comigo, ele nunca aceitou o meu relacionamento.
Mas tu falando, então, eu fui pra casa da minha mãe, teus pais não estavam mais morando juntos.
Ainda estavam. Quando a Juliana nasceu, minha filha, eles ainda estavam morando juntos. E era esse o meu medo, porque assim, como é que eu vou pra casa deles? Eu sofria muito e tal. Aí cheguei na casa com o bebezinho, né? A minha mãe pegou a Júlia e colocou no colo dele. Tem até uma foto, é engraçadíssima a foto. Porque ele tá com uma, assim, o que eu faço com este pacote? Com o olho cheio de lágrima. Mas assim, tipo, né? Eu sou o durão, eu sou o cara, eu que mando, eu não posso esmorecer. Mas aí a Júlia derreteu o coração gelado. Desde muito pequenininha. A Júlia, muitas vezes, né, ele ainda lá casado com a minha mãe, foi gritar alguma coisa e ela, por que tá gritando? Ninguém aqui é surdo? E aí ele se dava conta, opa, eu tô gritando perto de uma criança pequenininha, minha neta. Ele começou a baixar muito a bola. Concomitantemente com isso, ele ficou doente. Ele teve uma série de AVCs por toda a vida que levou, né? Muito nervoso, pressão alta, se alimentando mal, dormindo muito mal. Teve uma série de AVCs que os médicos até diziam, não sei nem como é que tá vivo.
E você seguiu morando lá com ele?
Eu ia um pouco para meu apartamento, que era alugado, mas passava basicamente lá com a minha mãe. Aquele momento ali de recém-parida, eu me sentia mais segura ali de estar naquele ambiente com a minha mãe.
E tu ainda estava casada?
Ainda estava casada. Mas assim, tipo, né, louca pra não voltar pra casa, né? Claro, isso mais ainda desgastou, né, o relacionamento. E aí veio a questão de companheiro de não ajudar, de, ah, eu não vou trocar fralda porque eu tenho medo, eu não vou dar banho porque eu tenho nojo, eu não vou não sei o quê. Aí tu vai vendo, assim, tu vai vendo, não, para aí um pouquinho. Se eu tô sozinha fazendo tudo e tô bem sozinha, então eu tô bem sozinha, não tem necessidade disso aqui. Nisso, meu pai ficou doente. E aí, quem é que cuidou? Adivinha? A filha foi lá E ficou cuidando, ficou no hospital.
Ele deixou então, dessa vez?
Dessa vez ele deixou, eu que ficava. Inclusive a família dele, que sempre, porque quando eu saía de casa, ele dizia para todo mundo, eu não tenho mais filha, minha filha morreu. E aí as pessoas chegavam no hospital, viam lá eu e ele dando risada. E as pessoas ficavam assim, oi? O que aconteceu? E agora? Eu trato ela bem ou trato ela mal para agradar o Roney? Foi bem estranho, assim. Muita gente tem me diz, ah, tu é louca, tu foi lá, tu fica se desgastando, cuidar. Eu não me arrependo. Não seria eu se eu não tivesse ido. Tenho plena consciência de que uma coisa não apaga a outra. Tudo que aconteceu não apaga. Ele, assim, ainda é uma pessoa bem difícil. Eu vejo, a criptonita dele realmente é a Júlia, né? Realmente é onde ele se derrete. Hoje em dia, por exemplo, ele me liga para perguntar como eu tô. Até hoje, apesar de já fazer, eu acho que uns 3, 4 anos que ele faz isso, ainda me surpreende, eu fico assim, mas o que será que ele quer de verdade? E às vezes ele realmente só quer me perguntar isso, ele só quer me perguntar como é que eu tô, como é que tá? Você tá bem? A Júlia tá bem? Vocês têm as coisas? Precisa de alguma coisa? E eu fico assim, gente, olha como o mundo realmente gira, né? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu por ter ido para a questão de advogar e advogar para mulheres, é uma coisa assim que ele não se conforma, né? Ele acha um absurdo, ele acha uma perda de tempo, assim. Até tem uma amiga nossa em comum, a Carol, que a Carol disse, mas como é que ele vai aceitar se ele é o alvo? Ele representa tudo aquilo que tu luta contra. Então é lógico que ele não vai dizer, ai, que máximo, minha filha, tenho muito orgulho de ti.
Nunca falou isso, Carol?
Nunca. Nunca disse que tem orgulho, nunca pediu desculpas, nada de positivo. E isso me trouxe sofrimento arrastando assim corrente a vida inteira. Até que um dia, eu assistindo uma novela das 6, que eu não lembro nem que novela é. E aí tinha uma mãe muito má, assim, pra filha. E aí a avó tava conversando com a neta e ela disse, tu tem que aprender a ser feliz, apesar de... E aquilo me marcou muito. Então, assim, eu faço as coisas, penso nele ou não, as decisões que são da minha vida, apesar dele. Eu não espero mais a aprovação. Hoje eu não espero mais. Eu vivi realmente, dos meus 40 anos que eu tenho hoje, 35 anos eu vivi esperando a aprovação. Hoje eu já não espero mais. Se ela vier, eu não sei nem como é que eu vou lidar com ela. Se algum dia vier e dizer, nossa, eu tô muito orgulhoso de ti, nossa, me perdoa por tudo que eu fiz. Tanto é que eu sempre digo, né? Não venha no leito de morte me pedir perdão por tudo que eu fiz. Porque daí, de novo, ficou a responsabilidade toda só pra mim. Né? Eu tenho que perdoar pra ele poder morrer em paz? Não. Ou tu pede perdão antes, ou deixa assim. Tá tudo certo.
Tu já falou isso pra ele?
Não, nunca falei. Tem muita coisa engasgada, assim. A última vez que a gente discutiu, eu falei muita coisa, porque ele sempre teve muita mania de usar palavras de baixo calão, sabe, para ofender mulher e tal, porque mulher é isso, porque mulher é aquilo.
Em geral, assim, não diretamente para ti. Mulheres em geral.
Em geral e diretamente, as duas coisas. E aí, da última vez, eu falei, não, chega. Uma coisa, se tu quer brigar comigo, tu quer discutir comigo, se tu tá irritada comigo, tu fala o que tu quiser. Agora, disso tu não vai me chamar. E aí ele se apavorou, eu acho, porque eu nunca tinha, né? Eu acho que eu fiquei uma meia hora falando, eu perdi o ar. Eu nem lembro de tudo que eu disse, mas eu falei muita coisa. Eu falei, tu não tem o direito de falar assim comigo, porque eu sou uma pessoa que eu sou respeitada em todos os lugares onde eu tô. E aí, pelo meu próprio pai, ele me desrespeita dessa forma. E ele não pediu desculpas, mas não, então, vamos, não sei o quê, foi mudando de assunto. E aí nunca mais ele usou esse tipo de argumento, entre aspas, comigo. Aí deu uma melhorada grande.
É engraçado quando a mulher levanta a voz, o poder que ela tem, às vezes ela não tem noção desse poder, né?
A gente não tem noção do poder que a gente tem. Na verdade, é proposital isso, né? Ensinam que a gente não tem esse poder... Eles minimizam esse poder, porque se esse poder, se essa potência se consolida, a gente não tem limite. A gente vai muito além. E isso é muito perigoso para uma sociedade patriarcal, né? E imagina se todas as mulheres descobrirem a potência que tem, do quanto custa elas estarem em casa, do quanto custa elas estarem cuidando dos filhos, do quanto custa elas estarem aguentando tantas humilhações no trabalho delas e mais as em casa, financeiramente, psicologicamente, o quanto isso custa para uma sociedade, se a gente for botar isso no papel, aí a gente explode o mundo, a gente acaba com tudo. Eu fui aprendendo a me colocar. Às vezes dá vontade de chegar e dizer, escuta aqui, você não vai me pedir desculpa? Era tudo que tu fez para mim, mas eu não consigo. Eu não tenho essa intimidade. Hoje, por exemplo, eu tenho um relacionamento já de 5 anos. No auge dos meus 40 anos, a pessoa está vivendo pela primeira vez na vida um namoro saudável. Novamente, me vejo eu que parece que eu tenho 15 anos, a primeira vez. Na casa da minha mãe, um almoço. Aí o Luiz me pegou pela cintura, me puxou e me deu um beijinho. E eu, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? O que meu pai vai fazer? Esses traumas voltam, né? Eles vão e voltam. A gente tem que saber que eles estão ali. Não adianta também fingir que não acontece, porque vai acontecer. E aí meu pai, mas veio aqui para beijar ou veio aqui para almoçar? Daí ele assim, eu vim aqui para os dois, né? E a tua filha aqui do meu lado, linda, minha namorada que eu amo. Não é bom um pai ver uma filha assim, feliz, namorando? E ele, tipo, ele não teve palavras para dizer não, não é. Como é que ele ia dizer não, não é bom, não quero ver minha filha feliz? Ele não tinha como dizer isso. Ele foi aceitando, assim, as coisas. E eu me tremendo, como se fosse uma coisa fora do comum. Eu tinha problemas até de falar. Ah, eu vou sim, eu e meu namorado. Eu falava namorado. Parecia que eu estava falando uma palavra errada. Porque eu vivi assim, não é nem que eu cresci. Eu cresci e continuei crescida, vendo tudo como errado, né? Um relacionamento como errado, tudo sempre foi muito proibido. Então, hoje eu vivo essa liberdade, assim, né? De família, de poder namorar, de poder falar as coisas.
Tu perdeu esse medo de ter um relacionamento saudável de pai e filha?
Perdi.
Ou vem perdendo, talvez?
Perdi. Eu venho perdendo. Eu acho que é melhor, assim. Porque eu realmente ainda fico sempre com o pé atrás. Eu não tenho uma plena confiança, sabe? De se esparramar no sofá e dizer, ah, tô em casa. Não, não consigo. Porque eu nunca vivi, na verdade, isso, né? Eu tô construindo, tá virando uma relação saudável de familiar, né? É engraçado os caminhos que a gente percorre. Eu nunca ia imaginar eu lá com 18 anos passando por aquilo tudo, porque eu digo assim, a fase mais difícil que eu passei na minha vida foi a minha adolescência. Hoje eu tô mais cansada quando vem um problema, eu acho. Mas o nível de problema nunca foi tão alto quanto foi na época da adolescência, né? Então, assim, hoje chegar aqui e saber, assim, que eu não preciso me esconder, eu posso ser eu mesma, mesmo que ele tenha críticas, mesmo que ele olhe com o nariz torto, mas eu posso ser eu mesma. Isso é uma grande vitória, assim. E é bom saber que foi por mim mesma, não foi uma coisa que, a gente reconstruiu e daí foi junto, não sei o quê. Eu realmente fiz sozinha. E hoje eu sei dizer isso. Eu me reconstruí completamente sozinha e é só assim que a gente realmente consegue se reconstruir. Com a ajuda das pessoas a gente consegue, mas a ajuda das pessoas não faz a gente se levantar. A gente só se levanta realmente sozinha. E quando a gente olha de frente para a história da gente, né? Quando a gente olha com verdade mesmo para todas as dores, para todas as coisas ruins, para as coisas que a gente se envergonha, para as coisas que a gente tem medo, principalmente, que isso eu acho que ainda é o ponto que eu tenho que lidar comigo mesmo, é o medo. Tenho muito medo das coisas. Desde pequena eu falo assim, Carolina, do que tu tem medo? Eu falo de tudo. Mas é um trabalho que a gente vai fazendo com a gente mesma, né? Mas nos outros aspectos eu já acho que eu me reconstruí muito bem, assim.
A adolescência já é, por si só, uma fase complicada, né? Então, com todos esses problemas, quem era a Caroline de 18 anos e quem é a Caroline hoje? Qual é a diferença? Todas essas mudanças e esse empoderamento que tu teve e que acabou também trazendo para hoje essa melhora na relação com teu pai, porque tu conseguiu enfrentar o teu medo, tu conseguiu enfrentar um pai abusivo, porque tem gente que passa o resto da vida sem se falar. E ainda assim, tu foi lá e tu ajudou enquanto ele estava doente, enquanto ele precisava. Tu sempre foi a filha bacana, né? Sim. Tu falou que na adolescência tu já era a filha que faz tudo certinho e tal. E na vida adulta, podendo ter raiva e não querer de forma alguma vê-lo na tua frente, tu foi lá, ainda assim, claro, não é de um dia pro outro que se perdoa, nem sei se tu perdoa, mas tu foi lá e tu fez, e esse teu poder tá fazendo vocês conseguirem reconstruir, ainda que hoje, depois de tantos anos passados, uma relação saudável. Como que tu vê essa diferença da Caroline, daquela Caroline e dessa Caroline hoje?
Sabe que é assim, é engraçado, é quase uma inversão do que é esperado, assim, pra gente, né? Porque com 18 anos é aquela fase onde tu pode ser inconsequente, onde tu pode ser irresponsável. E na maturidade, aos 40 anos, ao contrário, é quando tu tem que ser responsável, quando tu tem que ser madura em todas as tuas decisões, séria, firme. Eu meio que fiz o caminho contrário, sabe? Eu, com 18 anos, eu era muito dura comigo mesma. Eu me culpava muito, eu era muito, muito responsável, sabe? Era aquela coisa assim, eu nunca perdi um horário, eu nunca perdi uma prova, eu nunca deixei de entregar um trabalho. Era uma cobrança em cima de mim mesma, porque nesse sentido eu nunca fui cobrada por meu pai, pela minha mãe, assim, de estudo, de... Eu me cobrava muito sobre tudo que eu fazia, sobre tudo que eu pensava. Se eu falava uma piada errada no momento errado... Aquilo ficava martelando meses na minha cabeça, assim, de por que que eu fui falar aquilo, que vergonha que eu passei. Essa era a Carolina de 18 anos. Hoje, eu consigo, assim, tipo, ai, azar, sabe? Eu vou dormir até mais tarde. Não tenho compromisso. Porque nem isso eu fazia, era uma coisa assim, ah, tu tem alguma coisa pra fazer? Não. Mas eu tenho que estar acordada, porque, né? Porque é um horário que as pessoas sérias estão acordadas, então eu tenho que estar acordada. Hoje em dia, não, eu relaxo muito mais. Eu me permito muito mais e, assim, eu me perdoo. Eu não me perdoava. A Carolina, de 18 anos, não se perdoava. Porque eu acho que a grande diferença não é nem a questão de eu ter perdoado o meu pai. Eu me perdoei. Então, eu acho a principal diferença da Carolina de 18 anos para hoje é isso. Eu me perdoei e eu aprendi a ser mais leve comigo mesma. Me olhar mais como eu olho para todas as pessoas. Porque eu sempre fui muito amorosa com todo mundo que teve à minha volta, na minha vida inteira. Mas eu nunca fui amorosa comigo. Eu sempre fui muito cruel comigo. Não que eu não seja ainda. Eu ainda, muitas vezes, me cobro demais, sou cruel. Mas eu tento me abraçar. Eu tento me olhar assim de fora e ver, cara, que mulher foda, sabe? Coisa que na adolescência eu não percebi em mim. Então eu acho que isso é o principal, assim. A leveza, se perdoar. Levar as coisas mais tranquilo, assim. Eu acho que isso foi o que eu mais aprendi.
Que mulher foda, eu tenho orgulho de ser tua amiga na vida real.
Ai, eu também tenho muito orgulho de ti. Tu sabe, tu acompanhou tudo isso muito de perto, né? A vida toda. Todos os caminhos, inclusive esse último capítulo, onde tu é a fada madrinha, né? Dessa relação que surgiu, que só tu sabia da existência dela quando ninguém mais sabia. Nem a gente sabia se ia acontecer, tu já sabia de tudo. Te tem muito como fada madrinha mesmo, como cupido.
Coisas da vida. Carol, para terminar esse episódio, eu sempre faço no meu podcast aqui uma escolha de música. Depois eu coloco numa playlist lá no Spotify. Músicas que combinam ou com o episódio, né, com o programa, com o que a gente está falando, ou por uma fase que tu esteja passando agora, uma música que te remeta a alguma época, enfim, uma música que tu goste.
A música é uma música do Ivan Lins, que eu acho que diz muito sobre mim. Quero a sua risada mais gostosa, esse teu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Quero sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se goza. Vitoriosa do Ivan Lins. Eu acho que é muito, muito isso. Me define muito, assim. Porque eu sempre fui essa mulher de, né, de risada alta, riso frouxo, mas ao mesmo tempo sempre me escondi muito, assim. E hoje eu quero... Sabe, explodir pro mundo, no azar, o que vão achar, o que não vão achar. O importante é se eu quero eu me sentir feliz. Eu não quero nem que as pessoas me achem, nossa, que pessoa legal. E nem, nossa, que pessoa chata. Não me interessa. Eu quero estar legal comigo mesmo, assim. Eu quero me sentir pleno.
Eu escolhi, né? Assim, tem a ver um pouco com a tua história. A música é do Aerosmith, que tu sabe que é uma banda que eu adoro. E a música chama Janis Garagan, que conta a história de uma menina que era abusada pelo pai, que ela deu um tiro no pai. O Steven Tyler, ele fundou uma instituição, uma organização que auxilia crianças e adolescentes que passaram por situações traumáticas ou problemáticas com a família e tal, e que tem o nome Janis Found. Então eu acho legal. E a música conta uma história. Então, te agradeço muitíssimo por ter colaborado com esse projeto e contado a tua história, que é uma história... Não sou isenta para falar, porque te conheço, e te conheço desde a época do colégio.
Sim.
Mas eu tenho muito orgulho da pessoa que tu é. E por não ter baixado a cabeça e não ter continuado sido aquela Caroline que tinha medo das coisas de 18 anos. sabe? Tu evoluiu e tu és um mulherão da porra, sabe? Mãe de uma menina maravilhosa também, tem um relacionamento saudável, bacana, mas não é isso que te define. O que te define é a mulher que tu é. E hoje, lutando pelo direito e para dar voz a outras mulheres que, infelizmente, ainda passam por situações pelas quais tu passou na tua infância e adolescência.
Sim. Ah, eu também tenho... Eu tô muito honrada de participar desse projeto, Carol, porque tu é uma mulher muito, muito maravilhosa, que eu sempre admirei demais, assim, inteligentíssima, querida e uma amiga mais do que especial, assim, apesar da distância. Então, é uma honra para mim contar a minha história para ti. Já ouvi os outros, assim, e fico lisonjeadíssima de fazer parte disso e estar nessa contigo, assim. Prazer imenso.